Oi, gente! E agora sim, bem-vindos ao primeiro podcast oficial da Quimeração aqui no Spotify. Primeiramente, um ponto para ressaltar sobre esse episódio: ele foi todo realizado à distância para cumprir toda a segurança possível nessa pandemia da Covid-19, que ainda não acabou. Vemos vários brasileiros perdendo suas vidas diariamente e não podemos tratar isso como uma brincadeira, certo? Então não deixe de tomar os cuidados necessários e caso você não seja do grupo de risco, apresente empatia e olhar caso haja alguém do grupo próximo a você. Como já introduzimos no nosso episódio anterior, a Quimeração é uma marca ativista de moda, que surge a partir de um trabalho de conclusão de curso da graduação de design de moda da Embi Morumbi. Nosso objetivo com o podcast, também com a marca, é informar e trazer conteúdos relevantes sobre a indústria da moda, na busca de conscientizar não somente o consumidor, mas também o público em geral. Estamos aqui hoje com a Diele, Martina, que sou eu, Thaís, Sara e Raquel. Iniciamos hoje o nosso primeiro episódio oficialmente. Estamos muito animadas com esse projeto e com o tema de hoje. Nós fizemos recentemente uma breve pesquisa no Instagram. Descobrimos que tem muita gente que não conhece o trabalho escravo ou que acha que não acontece mais. Por isso, hoje vamos conversar um pouco sobre moda e trabalho escravo com a nossa convidada super especial, a Bárbara, que é editora do Fashion Revolution Brasil. Seja bem-vinda, Bárbara.
Bom dia, gente. Tudo bem? Super agradeço aí o convite de participar do podcast. Obrigada.
Antes de tudo, a gente queria falar um pouco sobre você. Nos conta de onde você é, se você se sentir confortável, talvez um pouco sobre a sua história.
Claro, eu sou a Bárbara Parne Pereira, tenho 23 anos, sou natural de Santa Catarina, mas atualmente moro em São Paulo, um ano e meio já. E, bom, eu comecei na área da moda, sou técnica em moda, depois eu estudei a graduação na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, então morava em Florianópolis. E aí, desde o início, comecei a me enviesar para a área da sustentabilidade e da comunicação. Então, sempre foi, desde que comecei na faculdade em 2016, mais o meu interesse. E já entrei já com esse pensamento um pouco mais questionador, assim, e fui amadurecendo isso ao longo do curso. E trabalhando com isso também. Aí comecei como voluntária no Fashion Revolution em 2016, na equipe local do Fashion Revolution Florianópolis. Depois, eu, em 2018, entrei para a equipe núcleo do Fashion Revolution, na área de comunicação. Que é hoje onde eu estou atualmente, né? E aí, enfim, entrei nessa equipe de comunicação já, e já na parte ali, principalmente de mídias sociais, depois também essa função foi amadurecendo, e hoje eu sou redatora na instituição, e aí trabalho além do Fashion Revolution, como jornalista de moda, assim, comunicadora de moda freela mesmo. Produzindo matérias, reportagens para alguns outros veículos aí, e mais dentro desse escopo sempre do jornalismo e da comunicação de moda, mas com essa perspectiva mais crítica de falar de trabalho, de falar de sociopolítica, de falar de meio ambiente, economia, enfim. E aí vou realizando esses outros trabalhos aí paralelos. Acho que no geral é isso. E mais sobre mim, que mais eu gosto de café com leite, gosto de manjericão, sou vegetariana, gosto de correr, gosto de praia, enfim, um pouco off trabalho, mas a gente se prende tanto falar do trabalho, né? Mas é isso.
Ai, muito legal. Nós conhecemos o movimento não somente pelas redes sociais, né? Mas também pela faculdade. E estar hoje aqui com você é uma honra para nós. A gente queria agradecer, primeiramente, por você ter topado essa conversa. A gente está muito, muito feliz. Muito obrigada.
Imagina, eu que super agradeço o convite e também o Fashion Revolution super agradece e fica feliz de poder levar essa palavra mais adiante.
Nós temos aqui uma pauta e um dos temas é sobre o incêndio de Rana Plaza, que foi um dos momentos mais tristes para a indústria da moda, mas foi um start, né, para o Fashion Revolution. Porém, acreditamos que muitas pessoas não têm conhecimento sobre o que aconteceu. Você pode contar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre esse incidente e para a gente também?
O acidente, né, a tragédia do Rana Plaza foi um momento muito triste, ao mesmo tempo muito revelador, né? Assim, escancarou de fato como funcionam as estruturas de poder na moda e como que a moda é uma indústria muito perversa, né? O acidente foi o desabamento, né, do edifício que chamava Rana Plaza em Dhaka, capital de Bangladesh, lá na Ásia, né, um grande produtor de vestuário mundial. E esse edifício, ele desabou no dia 24 de abril de 2013, por péssimas condições de trabalho, condições insalubres. O edifício mesmo estava super se desmantelando já, com uma estrutura material péssima. Já tinham tido avisos, inclusive, sobre, né, a impossibilidade de trabalhar, e mesmo assim os trabalhadores foram basicamente obrigados, né, a comparecerem e a continuarem ali trabalhando. Ele veio em ruínas, e com isso mais de 1.000 pessoas morreram, mais de 2.500 ficaram feridas. Então, por vários dias, os corpos foram procurados no meio dos escombros. E lá produzia esse vestuário, né, e grandes marcas aí de fast fashion mundiais, né, produziam lá. E muitas alegaram depois que não sabiam que tinham produção lá, e que, porque, né, muitas etiquetas foram encontradas nos escombros também, né? E, bom, essa alegação, agora pessoalmente falando, é um pouco, eu acredito, né? Porque, de fato, essa indústria da moda é muito capilarizada, muito extensa, muito globalizada, e as marcas não se preocupam nem um pouco em saber onde é que elas estão. Muitas marcas, né, não se preocupam nem um pouco em saber onde elas estão produzindo, como é que estão esses trabalhadores, que recursos naturais estão sendo utilizados, né? Preocupação de retorno de lucro, acumulação. Então, de fato, para muitas talvez foi uma surpresa que tinha essa produção lá. E mostra como a indústria da moda ainda carece de transparência, carece de visibilizar seus processos, sua cadeia produtiva, os recursos naturais que utiliza, os trabalhadores e como que estão, como que, a quanto anda tudo isso, né?
Eu estava conversando com as meninas recentemente que o Fashion Revolution vem crescendo cada vez mais. Sempre tem gente nova chegando e é mega importante para a indústria, como eu disse anteriormente. Aproveitando o gancho do início do movimento, conta pra gente um pouco sobre como vocês iniciaram, quais são as causas pelas quais vocês lutam.
Sim, o Fashion Revolution, né, começou. Então, depois desse desabamento, começou no Reino Unido, em Londres, com ativistas locais, alguns trabalhadores, educadores, enfim, esse movimento dali. E aí rápido se expandiu para outros países. Então, hoje em dia, Fashion Revolution tem uma atuação aí em mais de 100 países, em alguns países com mais capilaridade, outros não, mas é bem difundido. E aí surgiu com a pergunta norte: quem fez minhas roupas, né? Que é o nosso mote, assim, de realmente questionar quem que tá por trás, né? Quais são as vidas por trás daquilo que a gente veste todos os dias. E é uma pergunta embrionária, né? A gente entende que é um primeiro passo e que deve vir acompanhada de outras perguntas, né? Quem fez, como fez, onde fez, quanto recebeu, enfim, uma série de outras aí que acompanham os questionamentos, né? E aí eu vou falar um pouquinho da nossa atuação no Brasil. Aí a gente chegou aqui, a Fernanda Simon, que hoje é nossa diretora executiva, morava em Londres, na época que Fashion Revolution surgiu. Ela estava de volta para o Brasil em 2014 e trouxe o movimento junto. Perdão. E aí começou a se articular aqui, com todo mundo voluntário, enfim. E aí foi se expandindo cada vez mais. Hoje a gente está firmado enquanto uma instituição mesmo, uma organização não governamental, desde 2018, isso. Mas somos também um movimento ativista, né? Que busca, né, e incentiva e luta para que a moda seja justa para as pessoas e para o planeta. Como eu falei, o norte, assim, é muita pergunta: quem fez minhas roupas? E aí a gente tem uma atuação por várias frentes, assim. A gente tem os nossos projetos, né? E a gente tem agora o Índice de Transparência da Moda Brasil, que é um relatório, um projeto do Global, que foi implementado aqui no Brasil em 2018, que analisa e classifica as marcas, grandes marcas, né? Então, esse ano a gente está analisando 40 grandes marcas de acordo com o seu nível de transparência. Então, não é um relatório de sustentabilidade, mas sim é uma análise que olha para tudo que as marcas deixam público sobre seus processos e sobre sua cadeia produtiva. Então, são vários indicadores de gênero, de igualdade racial, de pegada de carbono, de combate à crise climática, combate ao trabalho infantil, enfim, uma série de indicadores ali. E aí, o índice, né, ele está com lançamento previsto para o dia 27, então já é na semana que vem. Então, fica o convite para assistir ao lançamento do índice e depois baixar e ler o relatório. Como eu falei, são 40 grandes marcas e varejistas analisadas. E aí a gente tem também o Fórum Fashion Revolution, que é um projeto mais de cunho educacional. Então, é um projeto que existe desde 2018 também. A gente teve a terceira edição agora em outubro, totalmente digital, né, pelo nosso contexto aí pandêmico. E o Fórum, ele é um evento, como falei, né, de mais de cunho acadêmico. Então, são apresentados trabalhos nesse escopo de moda e sustentabilidade. Então, a primeira plataforma criada essencialmente para isso, para reunir esses trabalhos e fomentar essa pesquisa e sustentabilidade na indústria da moda. E aí são, enfim, vários trabalhos são apresentados, passam pelo comitê avaliador, enfim, e depois são compilados num e-book digital, totalmente e-book é digital, né? Num e-book disponível gratuitamente para todo mundo baixar e poder acessar todos esses trabalhos, e todos giram em torno desse tema, assim, de moda e sustentabilidade. São temas bem interseccionais, fala de direitos à natureza, fala de proteção ao consumidor, fala de indústria 4.0, fala de decolonialismo, fala de questões raciais, antirracismo, enfim. Vários trabalhos desse ano e todos os outros, né? Sou suspeita para falar, muito legais. E aí a gente tem a semana Fashion Revolution, que é a semana que acontece na data do desabamento, que eu comentei ali, né? Então, no dia 24 de abril, de todos os anos, nessa semana do dia 24, acontece a semana Fashion Revolution, que antes era dia Fashion Revolution, virou semana, pela crescente aí que se tornou. E é uma semana voltada para incentivar as marcas a responderem essa pergunta, quem fez minhas roupas, as pessoas a perguntarem, mas muito mais que isso, para incentivar essa conscientização, essa mobilização da sociedade para com as causas da moda e para com as mudanças da moda que são tão urgentes, né? Então a gente investe muito em falar sobre a indústria da moda, em conscientizar, e aí são várias ativações que a gente tem. Desde da comunicação, das mídias, de outras plataformas, de blog, coluna, enfim, até as ativações físicas, né? Com palestra, workshop, outros eventos assim, encontro de trocas, enfim, esse ano tudo virou digital, né? Mas todos os outros anos, fisicamente rolava essas atividades. Ano passado a gente teve mais de 800 eventos. Isso só foi possível pela dinâmica de representantes e embaixadores estudantis que a gente tem. Então, desde o início, isso é algo do Brasil, exclusivamente, sim, criado pela equipe, nossa equipe, sim, nessa dinâmica, que é de ter esses representantes locais, que são pessoas responsáveis por representar, né, a Fashion Revolution nas suas cidades. Então, a gente tem representantes em mais de 50 cidades do Brasil, de norte a sul, e aí eles realizam atividades, eventos, principalmente na semana, mas durante o ano todo, né? Isso é o nosso elo aí com esses Brasis que existem. E aí a gente tem também os estudantes embaixadores que têm essa mesma função, mas dentro das suas instituições de ensino. Não necessariamente de moda, mas de outros cursos, administração, jornalismo, design, enfim. E também em escolas e nível médio, básico até, técnico, não necessariamente nas universidades. E tem os docentes embaixadores também, que daí são os professores, né, nesse caso. E aí, esses são os nossos projetos principais. A gente tem outras frentes de atuação, né? Tanto uma articulação com marcas, imprensa, outras organizações aí, parceiras, aliadas, né, na luta, trabalho de advocacy também, né? que é, na verdade, todo esse trabalho, parte de comunicação, que a gente investe bastante, e, de novo, sou suspeita para falar porque eu sou dessa equipe, e a parte educacional, que a gente investe muito também, então tem uma equipe educacional bem forte, assim, sólida, que articula esses projetos como fórum, como alguns outros projetos pontuais, como Jovens Revolucionários, que foi um outro projeto pontual. Enfim, a gente vai por várias frentes de atuação aí, buscando essas mudanças, essas transformações na moda, assim, pensando sempre em pessoas, em planeta, assim, né? Então, fazendo sempre essas conexões também com natureza e pessoas e classe trabalhadora, enfim. Acho que no geral é isso.
Nossa, sim. É, tem muita coisa que você comentou que eu não estava a par. Vocês são gigantes e é muito importante ter um movimento ativista na indústria como vocês. E já entrando no tema do podcast, você acredita que a sua visão pessoal em relação à moda e ao trabalho escravo mudou hoje com você dentro dessa organização?
Ah, mudou, assim, amadureceu a minha compreensão sobre o que é e principalmente por que acontece, né? Até, sim, acho que vale pontuar uma discussão que a gente estava tendo, inclusive, recentemente em equipe no Fashion Revolution, é sobre o próprio termo de trabalho escravo, assim, que, enfim, existe uma conversa no movimento negro, isso falando até mundialmente, sobre usar esse termo ou não, porque é difícil, né, comparar com o que realmente foi o trabalho escravo, escravizado, né, há 200, 300 anos atrás. Então, tem se adotado alguns outros termos, como o trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho análogo à escravidão, e aí, a trabalho análogo ao escravo, na verdade, que esse é o termo jurídico utilizado aqui no Brasil, e também trabalho forçado. Então, acho que seria legal pontuar isso, só que até é algo que a gente também chegou no consenso porque é isso, é algo, uma discussão em movimento aí, né? E bom, minha compreensão, ela amadureceu, né? Como eu coloquei, porque eu fui entendendo como funcionavam, né? Como funciona a estrutura de poder da moda, assim, né? Que ainda existem pessoas que estão em condição análoga de escravidão para produzir as nossas roupas, né? E como isso é inadmissível, como. Acho que a gente está super atrasado em relação a isso, a gente fala de avanços, né? Ah, porque se fala mais de moda, sustentabilidade, é um avanço. De fato, é muito importante, mas ao mesmo tempo, se a gente olha para tudo que está acontecendo, é meio que um atraso, né? Estamos atrasados. Não era mais para isso existir, né? Então, enfim. E aí fui compreendendo também essas estruturas de poder da moda totalmente ligadas ao capitalismo e às estruturas capitalistas de acumulação. De exploração, né? Então, como que a moda é uma indústria super exploratória e predadora, porque segue a cartilha do capitalismo global, né? Inclusive está super intrínseca ali. Então, eu fui entendendo todas essas relações com a exploração do trabalho também, enfim. Acho que é isso.
O nosso grupo colocou uma caixinha de pergunta no Instagram recentemente, perguntando se as pessoas sabiam que ainda existia trabalho escravo na indústria da moda, e muita, muita, muita gente respondeu que não. Isso foi até um incentivo e um empurrão para fazermos esse projeto. A gente acredita que a conscientização em relação a esse tema da indústria precisa chegar nas pessoas, sabe? Elas precisam saber o que passa por trás das câmeras e de muitas indústrias. E esse assunto não pode mais passar batido. Nós precisamos mudar isso de alguma forma.
Sim, com certeza é algo que ainda é muito invisibilizado, porque os trabalhadores da moda, a classe trabalhadora no geral, mas como a gente está falando de moda, né, são muito invisibilizados ainda, né? Então a gente não faz essa associação que existem vidas ali que costuraram, que teceram, que plantaram aquilo que a gente está vestindo, né? E aí, como eu, comunicadora, assim, né, destaco o papel da imprensa mesmo e do jornalismo, enfim. Nesse cenário, assim, que quando a gente olha para a imprensa de moda, eu ainda vejo uma grande lacuna a ser preenchida quanto a isso, né? Um grande vazio que não atenta para essas questões sociais, políticas, ambientais da moda. Agora tem começado a olhar para isso, mas, de novo, acho que está atrasado. Acho que tem muito a reparar. E acho que, né, por exemplo, o edifício ali o caso do Rana Plaza, do edifício que desabou, né? Foi em 2013. E na época, não foi noticiado em nenhum grande veículo de moda assim. Não vi essa notícia. E foi noticiado em grandes veículos, assim, tipo, né, Folha, Estadão, BBC, enfim, esses assim que tem esses temas mais sociedade no geral. Mas de moda não foram assim, né? E foram situações pontuais depois. Então, por que não, né? Será que pessoas morrendo para produzir nossas roupas não é notícia? Bom, concordamos todas aqui que é, né? Então, acho que falta também esse esforço, assim, né, de todo esse papel da comunicação da imprensa e da mídia, de comunicar de uma maneira mais acessível, mais eficiente, de atentar de fato para essas questões. De novo, eu vejo uma abertura. Não estou falando de veículos independentes, tem muitos muito legais que fazem trabalho muito incrível. Mas falando da grande imprensa, acho que ainda falta isso, assim, tentar tendo uma abertura, que bom, que se abra cada vez mais.
Bárbara, a gente sabe que são divulgadas diversas notas na imprensa sobre o Brasil e que, infelizmente, é um dos países que mais possui casos de trabalhos análogos à escravidão. Na sua opinião, qual que é o motivo desse alto nível?
Bom, acho que um pouco já comentei, né, de como funcionam essas estruturas de poder da moda, né, baseadas em exploração, em acumulação, em lucro, enfim. E aí acho que isso tem a ver com essa violação, né, de vida e de direitos humanos, como é o trabalho análogo à escravidão, ainda acontecer, né, porque tudo está em nome do poder e da acumulação de riqueza e do lucro, né? Então, um pouco, acho que é muito, né? É a ordem do nosso sistema socioeconômico, né? E no Brasil a gente ainda tem uma fiscalização, uma legislação, na verdade, né? Um pouco mais rígida quanto a isso, rígida não, um pouco mais atenta à classe trabalhadora quanto a isso. Mas ainda falta, né, fiscalização e entendendo todos os percalços aí do nosso setor público, né? E se a gente olha para outros países, como Índia, Bangladesh, as legislações trabalhistas são mais frágeis e permitem uma violação ainda maior, né? E muito também vale destacar dessa estrutura de poder da moda, mais especificamente sobre as práticas de compra, né, das empresas, e principalmente das grandes varejistas, mas também de médio porte, enfim, né, que são baseadas nesse sistema de terceirização, o que deixa os trabalhadores mais vulneráveis, sem muito acesso aos seus direitos, sem nenhum amparo. Então, na pandemia, a gente viu isso acontecer. A gente viu isso se revelar, né, que essas práticas de compra, na verdade, são nocivas para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Por exemplo, grandes marcas aí mundiais cancelaram pedidos em andamento ou já prontos, né? E eu tive relatos aqui de algumas reportagens, que eu fiz, apurei, de trabalhadores que, bom, tiveram os pedidos cancelados ou não tiveram nenhum pedido, nenhum tipo de amparo dos clientes, né, que eles forneciam, que eles costuravam as peças ali, e ficaram a Deus dará. E depois esses clientes voltaram assim pedindo a produção para trabalhar sábado e domingo e um ritmo super intenso, ou querendo pagar muito pouco, ou pagando menos do que era antes, né, que já é um valor baixo, aí tem essa discussão de preço justo, enfim. Então, aí a gente vê como que opera essa indústria da moda, assim, né? E, claro, para os pequenos negócios é outra dinâmica, mas se a gente olha para esse todo de como opera nosso sistema socioeconômico, é baseado em exploração, exploração do trabalhador. E aí isso resulta em várias violações de vida e direitos humanos, como é trabalhar na escravidão, mas como, enfim, da natureza, né, própria extrativismo e degradação ambiental, enfim, aí acho que implica uma série de consequências, né? Para a classe trabalhadora, para a natureza, para a gente enquanto cidadão, ser humano.
Não, realmente é um problema que a gente vê acontecendo em grandes marcas que já estão no mercado há muito tempo, né? Talvez um possível caminho para que conseguimos disseminar esse trabalho escravo na moda seja a reeducação mesmo. reeducação das marcas que já vêm e estão consolidadas no mercado há muito tempo. Porque é nítido nós vermos que vem surgindo muitas marcas com ideologias voltadas para a sustentabilidade, para o social, que são ideologias muito fortes, e é visível a transformação que elas estão trazendo para a sociedade, mas algumas marcas se consolidaram através desse tipo de comportamento. E são marcas que precisam ser reeducadas e aprender a agir de uma forma para que conseguirmos atingir essa erradicação, né, do trabalho escravo.
E você já chegou a presenciar algum relato de trabalho escravo? E poderia nos dizer qual seria a maioria das situações em relação à condição de trabalho que eles são encontrados?
Eu já presenciei relatos, sim, já conversei com uma mulher costureira que estava nessa situação de exploração, enfim, análoga à escravidão, nesses formatos de trabalho. E aí, o que configura, vou falar um pouquinho, o que configura legalmente o trabalho análogo à escravidão, né? É servidão por dívida. Então, tem ali uma tabelinha que você nunca consegue quitar a sua dívida, né? Você trabalha, 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 produz, 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 mas a dívida nunca some, aumenta, enfim. E aí muitos desses trabalhadores, falando da realidade daqui de São Paulo, por exemplo, que tem muitos imigrantes, muitos bolivianos, e muitos desses imigrantes trabalham com confecção, e enfim, muitos dos resgatados aqui nessas condições são imigrantes, e, né, enfim. E aí eles vêm aliciados, né, do seu país de origem, com promessa, né, de melhores condições, de trabalho, de, enfim, uma certa segurança. Chega aqui, não é isso, né? Eles veem que não é isso. E fica nesse esquema de servidão por dívida, e aí fica também, né, com uma jornada exaustiva de 18 horas por dia, de 16 horas por dia. São privados de vários acessos, né? Como acesso à saúde, acesso à escola, trabalho infantil também acontece muito, então crianças trabalhando, né? E os locais de trabalho também têm uma condição assim de insalubridade, né? Então dorme do lado da máquina, é tudo junto, né? Sujo e enfim, são esses critérios, né, que eu citei para enquadrar no trabalho na escravidão, servidão por dívida, o cárcere, enfim, são algumas das coisas que se enquadram, a jornada exaustiva, né, que enquadram nesse trabalho na escravidão, e a parte disso tem trabalho infantil. Infelizmente, ainda no Brasil, esses são os formatos, né, e é recorrente ainda na indústria da moda, infelizmente. Tem várias organizações, acho que vale destacar, que atuam nesse combate, assim, no Fashion Revolution, a gente tem trabalho muito de conscientização e tal, porque, né, somos um movimento, mas tem outras organizações que fazem trabalho de base, como o CAMI, Aliança Empreendedora, com o programa Tecendo Sonhos, e aí os próprios setores públicos que têm essa responsabilidade de fiscalização, né? Ministério Público do Trabalho, enfim.
Pegando o gancho nessa questão de falta de conhecimento por algumas pessoas, como você acredita que o investimento na educação pode ser um caminho para a erradicação do trabalho escravo? E se isso se aplicaria dos dois lados, tanto de quem é a vítima, tanto quanto quem financia isso comprando sem buscar informações?
Eu acho que passa por um processo de investir na educação no geral, entendendo que a educação é um caminho para a transformação da sociedade, né? Sim. E aí, um passo antes é também pensar que a gente tem que mudar não só as formas de consumir, mas as formas de produzir e toda essa estrutura socioeconômica, assim, que essa estrutura capitalista mesmo, né, de acumulação, de exploração, enfim. E que não adianta só mudar as formas de consumo se continuar essa forma de produção exploratória, predadora, né? E que continua aí fazendo isso com a classe trabalhadora. Então, acho que tem esse papel de educação política mesmo e educação ambiental também, né? De conscientizar para os impactos ambientais. E aí, eu acho também que tem um papel muito forte do Estado nisso, né? De incentivar, de promover esse tipo de educação e de acesso também.
E vocês que estão à frente de um movimento tão grande quanto o fashion, têm notado mudanças vindas das marcas brasileiras que já foram acusadas de praticar o trabalho escravo?
Então, a gente tem visto no geral assim uma crescente nessas pautas de moda e sustentabilidade, né? Ao mesmo tempo, ter uma crescente disso não implica que está tendo uma decrescente do discurso hegemônico e convencional da moda, né? Então, essa balança, ela não é assim equilibrada, digamos assim, né? Na verdade, a gente vê marcas de fast fashion, muitas continuam crescendo, e agora, durante a pandemia, que nem eu coloquei, a gente viu essas estruturas reveladas. Então, sim, estamos falando mais disso, mas é recente também, nos últimos 10 anos, acho que ainda estou sendo generosa, tem se falado mais disso, assim, com mais veemência, né? Está mais incluído nos discursos, mas também o que significa estar incluído nos discursos, né? Entre querer fazer e fazer de fato, tem um grande gargalo. Então, a gente tem que assim ser esperançoso, mas ao mesmo tempo com razão e com os pés no chão também, entendendo que tem muita coisa ainda para ser feita, assim, né? A gente acompanha assim, no Fashion Revolution uma mobilização local, que muitas vezes é muito legal, como a gente tem os representantes locais e tal. A gente tem visto o interesse de algumas marcas que participam do índice de transparência também aumentar ao longo das edições, mas ainda é tímido, então acho que tem muito ainda para avançar. Perdão. Então, acho que nem eu coloquei, ao mesmo tempo a gente está atrasado, né? E acho que falta um pouco de senso de urgência para essas questões, assim, é urgente, já passou o tempo, né? Não tem mais como poder destruir, falando questões ambientais, a crise climática é iminente, não tem mais como, a gente tem que mudar as coisas para ontem, senão o mundo vai literalmente se desmantelar, e a gente sabe quem mais sofre com a crise climática são as pessoas pobres, negras, mais marginalizadas, enfim. Não são aquelas que mais contribuem para a crise climática que pegam um jatinho e vão para suas ilhas particulares, né? E questão do trabalho também não tem mais, inadmissível que pessoas continuem morrendo para produzir as nossas roupas, né? Então, assim, estamos atrasados ao mesmo tempo. E falta esse caráter de urgência, assim, comemorar, vibrar, porque isso tem sido mais falado, mas ao mesmo tempo cobrar que se fale mais e que não tá suficiente. Muitas ações de marcas, assim, também não tá suficiente, sabe? Não tá suficiente. Tem que reconhecer que não está suficiente e que precisa de muito mais para que a gente tenha mudanças, né? Então, acho que falta um pouco ser radical mesmo. Acho que às vezes a gente é muito brando. E a realidade para essas trabalhadoras e trabalhadoras é radical, ela não é branda, né? Então acho que falta um pouco o nosso posicionamento mais firme e incisivo, no geral, disso que eu acompanho da comunidade de moda, sustentabilidade, assim. O que eu acompanho também, né? Que não é verdade universal, mas é isso.
E de forma individual, como que as pessoas podem se policiar para comprar produtos que vieram de uma produção limpa, ajudando o mercado como consumidores?
Eu acho que tem um processo muito de conscientização, de compreensão, né? E é um processo que, primeiro, eu acho que é bem interno, assim, então é um processo muito pessoal, né? De interpretação de mundo mesmo, enfim. E de entender como as coisas funcionam, assim, que depois se expande para escolhas individuais, né? No âmbito do consumo. E acho que perpassa a moda, mas vai de escolha de alimentação, de transporte, lazer, enfim, várias escolhas, né? Que a gente tem que ir fazendo ao longo do dia, de acordo com as nossas agendas também. Acho que isso é muito importante, de acordo com as nossas possibilidades, né? De escolha. E acho que tem um passo muito importante também de atentar que a gente, antes de ser consumidor, a gente é pessoa, né? A gente é cidadão, a gente é gente. Então, a gente tem outras formas de se organizar e atuar em prol dessas transformações da moda e do mundo, assim. Então, acho que tem um papel também muito de conseguir se organizar politicamente, assim. E com isso eu quero dizer de se organizar, assim, desde grupos de estudos, vamos entender mais sobre trabalho e moda, sobre direitos à natureza, sobre, sabe, todas essas questões que permeiam, assim, e que são necessárias para nossa formação, para que permita mudanças materiais, né? E ao mesmo tempo de, sei lá, fazer parte de coletivos, integrar grupos de mobilização e organizações ao nosso entorno, com causas às quais somos sensíveis, né? Que permeiam a moda, assim, sejam causas feministas, antirracistas, LGBTQIA+. Então, acho que tem uma série de outras atuações que a gente pode ir tecendo para além do consumo, né? Lembrando que a nossa atuação política, ela pode ser sempre, todo dia, essa forma de organização, assim.
Bárbara, queremos te agradecer novamente. Muito, muito, muito obrigada. Com certeza essa conversa, nossa, mudou a visão de muitas pessoas, desde consumidores até as marcas ouvintes. Além disso, foi muito enriquecedor para o nosso projeto. Então, a gente só consegue te agradecer por conscientizar as pessoas junto com a gente.
Imagina, eu que super agradeço e parabéns pelo projeto também. Acho que é muito importante cada vez mais a gente falar sobre isso, demandar sobre isso e conseguir desenhar estratégias de mudança aí em conjunto, né? Então, enfim, fica o meu contato aí aberto. Estou sempre à disposição para trocar ideia e conversar, construir junto. E é isso, muito obrigada.
Você quer deixar algum recado final para os nossos ouvintes? Ou alguma rede social onde as pessoas podem te encontrar?
Convido a acompanhar o trabalho do Fashion Revolution, né? Então, nas mídias sociais, no nosso blog, na nossa coluna na Carta Capital. E também, como eu falei, acompanhar o lançamento do Índice de Transparência, que vai ser no dia 27. Está disponível a partir do dia 27, né? E, enfim, nossos outros projetos todos aí. E também, se alguém quiser me seguir, me acompanhar, é Bárbara Poerner, o meu arroba. E que mais? E o meu e-mail também é esse, enfim, meu contato fica aí em aberto, estou sempre à disposição, adoro trocar ideia. E é isso, obrigada.
Pessoal, muito obrigada pela audiência e pelo interesse a respeito do assunto. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, @quimeração, para uma imersão completa desse projeto. Qualquer coisa é só nos chamar por lá. E é isso. Se conscientize e até o próximo podcast.